música autoral. Apresentação e produção, Gilson De Lazari.
Sejam bem-vindos, amantes das histórias das músicas. Essa é a quinta parte da saga Engenheiros do Havaí. E para uma imersão mais completa, eu sugiro que você ouça a primeira parte primeiro, tá? Aí você vem acompanhando na ordem cronológica, para ficar mais legal, para pegar realmente o nosso raciocínio sobre a história dos Engenheiros do Havaí, tá bom? Mas, para quem já ouviu, apenas recordo que o Engenheiros do Havaí não é somente o trio Gessinger, Lix e Maltes. Outros integrantes participaram da formação original lá no meio dos anos 80. Mas o DNA da banda gaúcha se concentra no alemão. O alemão é o Humberto Gessinger, que foi o guitarrista dos Engenheiros no começo, mas acabou assumindo o contrabaixo para possibilitar a entrada do Augusto Lix com as suas guitarras decapitadas. Aliás, em um dos episódios passados eu falei Strindberg, né? Mas o nome correto da marca é Steinberg. Inclusive, eles eram patrocinados pela marca, tá? A sonoridade de muitos discos dos anos 80, principalmente de bandas nacionais, envelheceram mal, né? E o Papa é Pop, o maior sucesso dos Engenheiros do Havaí, e que foi o tema do último episódio dessa saga, também envelheceu mal, na minha opinião, tá? Eles dispensaram o produtor Reinaldo Barriga e produziram eles mesmos. Foi quando Humberto e o Carlos Maltes tiveram a infeliz ideia de gravar todas as baterias com um módulo de som eletrônico. O Papa é Pop poderia ter sido muito mais rock, sim, poderia. Porém, a temática era essa, flertar com o pop. Então tá tudo bem, tá? O Papa é Pop superou a marca de 500 mil cópias vendidas na época, foi glamouroso, foi sublime e todo esse sucesso nunca mais se repetiria. E os motivos para isso são vários, vários, vários. Aliás, várias variáveis.
A pampa é pobre, o país é pobre a pampa, o PIB é pouco, o povo pena, mas não para, poesia é um boy. O poder, o pudor, várias variáveis, o pão, o peão, grana, engrenagem, a pátria, a flor da pele, pede passagem, PQP.
Alguns recados se fazem necessários. Eu lembro que o Clube da Música Autoral é um podcast independente que nasceu em 2018 e segue vivo até hoje aqui na podosfera, disputando espaço com os gigantes da indústria do entretenimento. E isso só é possível graças aos nossos competentes sócios, amigos, queridões aí, que mantêm essa chama acesa. É por isso que eu sempre peço, tá? Se o clube é importante para você, se te faz bem, se você quer que lancemos episódios com maior frequência, apoie essa missão, acesse clubedamusicaautoral.com.br/assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Aproveita e começa a seguir a gente também lá nas redes sociais. O clube está em praticamente todas, mas somos mais ativos no Instagram. Se bem que ultimamente está tendo uma certa pausa aí, mas vamos voltar a publicar por lá também. Procura a gente, segue lá, você já começa a fazer parte desse clube, tá? E você aí que ouve no Spotify, deixa um comentário para melhorar o nosso engajamento, beleza? Fechou? Então tá. Sem mais delongas, com respeito e sem ser vago, pode a vinheta, Cocão. A quinta parte da saga Engenheiros do Havaí já começou.
Um golpe em 61, um golpe qualquer, num lugar comum.
Clube da Música
Autoral.
Em 1990, o Engenheiros lançou o seu disco de maior glamour, como eu já disse, que se chama, é isso mesmo, O Papa é Pop. E aí, no mesmo ano, eles saíram em turnê e foram considerados um dos melhores shows no Hollywood Rock de 1990. E em 1991 foram convidados para o Rock in Rio 2, tocando à noite, tá? Você sabe que brasileiro no Rock in Rio toca de dia, mas eles tocaram à noite. O Engenheiros tocou antes do Carlos Santana e foram capa do caderno de cultura do New York Times. Brinca. Eu gosto sempre de lembrar que o show de estreia do Engenheiros aconteceu na mesma noite da estreia do Rock in Rio 1, no dia 11 de janeiro de 1985. E subir ao palco do maior festival brasileiro logo na sua segunda edição foi muito simbólico para eles. Aliás, uma música que estaria no próximo álbum dos Engenheiros foi composta nos bastidores do Rock in Rio 2. Sabia dessa? Ela se chama Sala VIP, exatamente onde eles estavam.
Me deixa fora dessa guerra santa. Me deixa fora dessa guerra santa. Senta a pua, quebra o pau, manda brasa, solta a franga, sai de baixo, baixa a lenha, manda ver, roda a baiana, entra de sola na sala VIP. Mas me deixa fora dessa guerra santa e ignorante.
É, realmente eles não deviam nada para ninguém, porque até a imprensa internacional havia reconhecido a qualidade do show do Engenheiros, mas os haters da imprensa marrom tupiniquim insistiam com as críticas. As críticas eram severas e o grupo nunca, jamais caiu na deles. Eles adotaram uma postura de, abre aspas, não estamos nem aí para crítica e nem estamos aí também para o público, tá? É uma arrogância necessária, fecha aspas. Quem disse isso foi Humberto Gessner, para a Folha de São Paulo, no dia 22 de julho de 1991. Na mesma matéria, depois de ouvir a pergunta "Por que uma banda do Sul faz tanto sucesso, hein?", o Carlos Maltes disparou contra o repórter da Folha assim, ó, abre aspas, "Por quê? Porque somos bons pra caralho", fecha aspas. E eles de fato eram bons, e sim, um pouco arrogantes também. Mas se liga nesse detalhe, ó. Naquele mesmo ano, a Bis, que era um dos veículos que mais criticavam os Engenheiros, promoveu uma votação popular. E eles, os nossos queridos Engenheiros do Havaí, foram eleitos a melhor banda brasileira. Quem escolheu? Os críticos? Não, os leitores da revista. Não sei se isso acabou influenciando, mas após esse título, a Bis deu uma recuada nas críticas. Outra curiosidade da época, e também um fato que mudaria a indústria fonográfica, era a recém-lançada MTV brasileira. Apesar da aversão de Humberto aos videoclipes, os Engenheiros estavam entre os mais executados da emissora. E nesse clima de já ganhou, sou foda e tal, eles entram em estúdio mais uma vez para gravar o sexto álbum, Várias Variáveis, que abre com O Sonho e Popular. Ouve aí.
A pampa é pobre, o país é pobre, é pobre a pampa, o PIB é pouco, o povo pena, mas não para, poesia é um boy. O poder, o pudor, várias variáveis, o pão, o peão, grana, engrenagem, a pátria, a flor da pele, pede passagem, PQP. O sonho é popular. Uma página arrancada, um segredo mantido. Eu li isso em algum lugar. Se não me engano, é Ferreira Goulart. Falando da arquitetura de um Oscar.
Nessa primeira faixa, encontramos elementos, tanto na letra quanto na estrutura melódica, que se repetirão no decorrer do disco. É aquela tal da autorreferência, já tradicional nos discos dos Engenheiros. E um tema recorrente na maioria das letras desse trabalho aqui trata a solidão e os hotéis. Sim, hotéis, onde os integrantes passavam a maior parte do seu tempo. Muitos consideram que o melhor disco dos Engenheiros em aspectos técnicos e também sonoros é esse disco aqui. Mas, na minha opinião, assim, eu acho que só o fato deles terem aposentado aquela maldita bateria eletrônica do Papa é Pop já ajudou demais, né?
Ou num lugar comum, onde qualquer um se esconde, pra fazer a frase feita e sentir os efeitos colaterais. Estou em lugar nenhum, onde qualquer um se esconde, pra fazer a frase feita. Aceita oriental, não tem estado muito em casa ultimamente. Nem me lembro quanto tempo faz. Aprendi a não olhar pra trás. Eu conto as horas que passam. Eu conto estrelas no céu. Na
Essa daí se chama Quartos de Hotel e aborda o tema central do álbum, a melancolia dos quartos quase escuros de um hotel iluminados pela televisão ou pelo letreiro em neon escrito Hotel para chamar a atenção dos transeuntes. Aqui, em várias variáveis, os engenheiros deixaram um pouco de lado os recursos tecnológicos adotados em Papa é Pop, como a tal da bateria eletrônica, que vocês já perceberam que eu não gosto. Um recurso usado por se aliar ao mundo do pop, tá? Mas que foi muito criticado pelos roqueiros mais convictos. No entanto, a bateria eletrônica Dynacord seguia como um importante recurso para as composições na estrada. Quartos de Hotel, por exemplo, foi toda programada com bateria eletrônica e registrada assim. Mas Carlos Maltes tirou tudo igualzinho e o que você ouve nessa faixa é o Carlos tocando sozinho, apenas ouvindo a Dynacord como referência, sem nenhum outro acompanhamento. Ele era bom, sim. Essa daí é Sampa no Walkman. Poderia até ser uma homenagem à cidade de São Paulo se não carregasse críticas contundentes. Humberto expõe a complexidade da metrópole, assim como suas contradições. A cidade é descrita como um lugar onde alguma coisa acontece no meu coração, uma referência direta à famosa canção Sampa, de Caetano Veloso, que também explora a relação emocional com a metrópole. O refrão, ouvindo Sampa no Walkman, simboliza a experiência de viver e se mover pela cidade, com o Walkman representando a trilha sonora pessoal que acompanha o indivíduo. A música sugere que a verdadeira essência de São Paulo não pode ser capturada em qualquer cartão postal, mas sim vivida e sentida nas ruas, nos sons e nas experiências cotidianas. Será que eu preciso explicar o que é Walkman, Cocão? Acho que não, né? Em seu livro, para ser sincero, Humberto disse que, abre aspas, não tive a pretensão de me meter no diálogo de Caetano Veloso com São Paulo. É uma homenagem aos dois, fecha aspas. Ah, Gilson, então várias variáveis, foi gravado em um estúdio na cidade de São Paulo? Não, não foi. A gravação novamente foi no Rio de Janeiro, mas agora no estúdio Impressão Digital, na Barra da Tijuca, que tinha fama de ser o melhor da América Latina na época, com equipamentos modernos e equipe qualificadíssima. Por ser um estúdio muito concorrido, só estavam disponíveis os horários da madrugada. Assim, os engenheiros começaram as gravações no dia 19 de agosto de 1991 e elas se estenderam por 6 semanas, sempre com os horários que iam das 9 da noite às 7 da manhã. Novamente, o grupo se autoproduziu. Dessa vez, cada músico tinha um hold exclusivo que cuidava do seu equipamento e fazia gravações preliminares com equipamentos e fontes de captações diferentes que eram posteriormente analisadas e escolhidas por eles. Carlos Maltes, por exemplo, lembra que o seu hold montou e desmontou a bateria em vários pontos da sala para registrar pequenos takes e depois ele se sentasse confortavelmente no sofá da técnica do estúdio para escolher o melhor local onde a bateria seria captada. E é legal, hein, meu? O som desse estúdio aí é sensacional. Ando Só é uma das minhas preferidas desse disco aí. que tem músicas excelentes, tá? Um grande disco dos Engenheiros do Havaí. Augusto Lix está abusadão, né? Com a sua guitarra decapitada, nervosíssima, abusando da distorção aqui nesse disco. Aqui, ele deixa de lado o som duro e limpo dos trabalhos anteriores. E isso é influência direta do Humberto, que vinha pedindo pro Augusto uma sonoridade mais agressiva. E nos shows ele já estava indo por esse lado aí. Só faltava englobar a característica no estúdio. E aqui nesse disco as guitarras ficam nervosas. Em Ando Só percebemos que a essência filosófica continua presente. Essa letra aborda a ideia de deixar para trás o que não serve mais, como nos versos que falam sobre desatar os nós que prendem as pessoas ou situações. Essa metáfora do nó pode ser interpretada com os laços emocionais ou compromissos que, uma vez desfeitos, permitem um novo começo. Outra compreensão dessa música nos leva ao início do Engenheiros, lá em Porto Alegre, quando eles eram odiados por não fazerem parte do sindicato das bandas gaúchas, preferindo sempre seguir só, como se andassem em bando. Grande Alemão, sempre muito audaz com as palavras. E sabe outra curiosidade? Esse é o único disco do Engenheiros que foi elogiado pelos críticos da revista Bis. Também, né? Olha só essa pérola que tem aqui nesse disco, ó. Você sabe qual é.
O que você me pede eu não posso fazer. Assim você me perde, eu perco você. Como um barco perde o rumo, como uma árvore no outono perde a cor. O que você não pode, eu não vou te pedir. O que você não quer, eu não quero insistir. Diga a verdade, doa quem doer, doe sangue e me dê seu telefone. Todos os dias eu venho ao mesmo lugar. Às vezes fica longe, difícil de encontrar. Mas quando nenhum é bom, toda noite é noite de luar. No táxi que me trouxe até aqui, Julio Iglesias me dava razão.
Já sou eu, não preciso.
No clipe Paul Simon tava de preto, mas na verdade não era. Na verdade nada é uma palavra esperando tradução.
Piano Bar, amigos, que som louco. Vamos falar um pouco sobre essa obra-prima. Segundo o próprio Humberto, o disco já estava fechado, as gravações já haviam se encerrado. E em uma madrugada, se sentindo entediado lá no hotel, sempre no hotel, né? Ele vai, pega um táxi e vai até o estúdio. Senta-se em frente a um piano Rhodes e começa a dedilhá-lo. Moral da história. No dia seguinte, a banda foi convocada novamente para gravar essa canção extra, porque ele compôs Piano Bar em uma madrugada de insônia. Mas sobre o que fala essa letra? Já parou para pensar? Eu tenho a minha teoria, tá? Não só Piano Bar, mas todo disco é conceituado em hotéis, locais onde os integrantes passavam a maior parte do tempo sempre sozinhos, pois, como o Carlos Maltz disse várias vezes em entrevistas, eles eram sequer amigos entre si, quanto mais amigos de outras pessoas por aí. E eles eram roqueiros, roqueiros atípicos, não usavam drogas e nem curtiam baladas. Então, essa letra é uma reflexão profunda sobre a solidão. O eu lírico expressa a impossibilidade de atender às expectativas do outro, comparando essa situação a um barco que perde o rumo ou uma árvore que perde a cor no outono. Essas metáforas sugerem uma sensação de perda e desorientação comuns em momentos de crise emocional. Ou seja, representa um momento de solidão e fragilidade de quem? Do Alemão, do Humberto. E se concordarmos que Piano Bar é um local que vende bebidas e toca música, podemos imaginar que Humberto estava em busca de um flirt. Será? Talvez. E se considerarmos que o próprio compositor assumiu que a musa inspiradora dessa música, ela existe, a teoria se reforça, né? Mas ele mesmo explicou em um chat com os fãs que se trata de uma personagem difusa, ou seja, alguém que ele não chegou a conhecer de fato. E isso fica melhor explicado na frase: ontem à noite eu conheci uma guria. Ontem à noite estava fria. Tudo queimava, mas nada aquecia. Ou seja, havia o desejo, mas não havia a reciprocidade. Fato que acaba com a teoria de que o alemão estaria em um prostíbulo. É, você já ouviu essa teoria? Eu já. Aliás, em 2001, quando o engenheiro se tocou mais uma vez no Rock in Rio, Humberto diz que a musa inspiradora de Piano Bar foi a sua primeira e única namorada, a sua esposa. Sei não, hein? Meio controverso essa história aí. Estaria ele passando pano para uma possível treta doméstica? Será? Outro verso curioso que encontramos em Piano Bar é: no táxi que me trouxe até aqui, Holy Glasses me dava razão. A música citada por ele é essa aqui, ó.
Grita e grita que solo soy un hombre solo, un hombre solo, un hombre solo.
Soy un hombre solo, é isso, ou seja, ando só. O que diabos uma citação de Holy Glasses faz aqui no disco do Engenheiros do Havaí, né? O próprio Humberto explica no seu livro que, abre aspas, Piano Bar e Pouca Vogal compartilham a mesma imagem, uma música ouvida no rádio de um táxi. Ouvir uma música no rádio já é um lance aleatório. Ouvir no rádio de um táxi, sem o controle das estações, é mais aleatório ainda. Em Piano Bar, a cada show, mudo a música que estaria tocando no táxi. Nas gravações já foi o Holy Glasses, já foi o Willie Nelson e até o Bob Marley.
No táxi que me trouxe até aqui, Bob Marley me dava razão. As últimas de esporte, hora certa, crime e religião. Na verdade nada é uma palavra esperando tradução.
Uma grande novidade nesse álbum aí são as faixas Curta-Metragem e Descendo a Serra, que documentam a banda de modo despojado, sem as características somas de gravações. Os takes foram registrados por 3 microfones espalhados dentro da sala do estúdio, que transmitem fielmente tudo o que rolou lá naquele momento. E que som, né, amigos? Que som de sala tinha esse estúdio?
Tô descendo a serra, cego pela serração, salvo pela imagem, pela imaginação de uma bailarina no asfalto, fazendo curva sobre patins. Tô descendo a serra, cego pela neblina, você nem imagina como tem curvas essa estrada. Ela parece uma serpente morta, as portas do paraíso. O inferno ficou para trás, com as luzes lá em cima. O céu não seria rima, nem seria solução.
Sobre essas sessões mais despojadas, Humberto disse o seguinte, ó, abre aspas, quisemos mesmo fotografar a sessão, não aquela fotografia nítida, nos permitimos alguns borrões, fecha aspas. O grupo e os técnicos tiveram que gastar bastante tempo, mas o som do disco foi considerado como o melhor que o grupo conseguiu extrair até aquele momento. Outro fato curioso, a gente encontra na própria capa do álbum, que reforça o sentido de continuidade com que a banda estava tratando as artes. Agora, com o fundo verde, o álbum encerra uma trilogia com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, iniciada com o amarelão lá em Revolta dos Dandes, seguida pelo vermelho em Ouça o que eu digo, e encerrando com o verde de Várias Variáveis. As engrenagens represadas na capa do disco anterior também retornaram com tudo, tendo como destaque um Ouroboros, o símbolo da serpente que devora o próprio rabo. O desenho reforça o sentido de fechamento de um ciclo.
Quem é?
Clube da Música Autoral.
agora com a missão de cultivar raízes. Se dessa pampa que me fala a história não me deixaram nem sequer matizes, passam as mãos da minha geração heranças feitas de fortunas rotas, campos desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Que pampa é essa que eu recebo agora com a missão de cultivar raízes? Se dessa pampa que me fala a história não me deixaram nem sequer matizes.
Mas gente, mas bah, que pampa é essa, hein, Engenheiros do Havaí? Essa música é responsável por nos apresentar o gauchês, pelo menos pra mim, tá? Pampa, você sabe, né? Pampa é um bioma caracterizado pela vegetação de pequeno e médio porte encontrado nos países mais ao sul da América Latina. Mas aqui no interior de São Paulo, onde eu cresci, pampa é um cavalo malhado. E eu, por muito tempo, achei que essa pampa pobre era um cavalo que o cara ganhava lá, né? Ai, ai, mas tem muitas curiosidades, hein? E fortunas rotas, sabe o que é? É um termo usado para se referir aos antepassados familiares. Herança dos meus antepassados. Se for preciso, eu volto a ser caudilho. Volto a ser quem, cara? Caudilho, cara. Caudilho, pelo que eu pesquisei aqui, é um ex-militar ou um ex-agente político rústico. Acho que o que queria dizer era algo do tipo assim: se for preciso, eu volto às minhas raízes, eu volto às minhas lutas iniciais. E calma que tem mais, ó. Onde esquecido vive o peão sem lei, de pés descalços, cabrestando mágoas. Cabresto, você sabe, né? É o objeto que é colocado na cabeça do cavalo para que o animal possa ser conduzido. E nesse verso, o peão que cabresteia mágoas é aquele que conduz as suas mágoas. E essa parte aqui, ó, talvez seja a mais enigmática para quem não manja do gauchês como eu. O que hoje herdo da minha greixirua. Greixirua é um desafio que a minha idade afronta, pois me deixaram com a guaiaca nua, guaiaca, para pagar uma porção de contas. Vamos começar pela greixirua, que provavelmente é o termo mais peculiar dessa letra e significa um grupo de pessoas, uma família, um povo. Xirua é a denominação para as mulheres nativas da nossa terra. Logo, dentro do contexto da música, a greixirua pode ser a origem nativa dele, como se a pampa fosse a sua mãe. O que hoje herdo é essa pampa pobre, a minha herança bondosa, que precisa de investimento, uma tarefa difícil, pois temo a minha idade avançada, e a guaiaca nua. Guaiaca também é muito boa, né? Guaiaca significa carteira, onde guardo dinheiro. Ou seja, ele estava sem dinheiro algum e tinha que pagar dívidas. Sensacional, não é? Essa letra foi escrita por Vaini Dardi e entregue ao gaúcho da fronteira, que confidenciou que quando ele recebeu a letra e foi musicar ela, ele a fez chorando. Afinal, ela é uma música que representa não só a dor dos gaúchos pobres, mas conversa com todos os povos sertanejos desse país de poucas oportunidades. Cocão, rola um trecho pra gente da versão original do Gaúcho da Fronteira.
Mas que pampa é esse que recebo agora com a missão de cultivar raízes? Se desta pampa que me fala a história não me deixaram nem sequer matizes, passam as mãos da minha geração heranças feitas de fortunas rotas, campos desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas.
Tá, entendi, legal. Mas e os motivos para os engenheiros gravarem uma música regional? Quais seriam, hein? Bom, eles já viviam há anos longe do estado de origem, e isso fez a banda passar a buscar cada vez mais inspiração nas suas origens, que em certo ponto haviam deixado para trás. Então, os engenheiros voltaram seus olhos para o gaúcho da fronteira e Herdeiro da Pampa Pobre foi escolhida. Essa música também abria os shows da turnê de divulgação de Várias Variáveis e Humberto Gessner voltou a se apresentar de bombacha. Abre aspas, um gaúcho para exportação, mas ainda assim um gaúcho, fecha aspas, escreveu ele sobre esse visual.
Jussão, há quem diga que lançar uma versão de Herdeiro da Pampa Pobre foi uma estratégia que o Engenheiros usou para tentar repetir o enorme sucesso de Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, um clássico da Jovem Guarda que eles lançaram no álbum O Papa é Pop. Mas acabou que a canção não tinha o mesmo apelo popular, né? A propósito, o próprio gaúcho da fronteira confessa que a música não pegou com ele. E no final das contas, também não foi lá grande coisa com Engenheiros. Aliás, esse foi o último single que eles lançaram. E pra quem nunca ouviu essa parceria ao vivo com o Gaúcho da Fronteira, se liga só.
Oi, Gaúcho! Esquecido de mil que eu sentei, depois das calças cobreciando mágoas.
É, meus amigos, Engenheiros do Havaí é cultura gaúcha, cara. É, sim, com certeza. Várias Variáveis foi lançado no dia 4 de novembro de 1991 em CD, LP e cassete pela gravadora BMG através do selo RCA Victor. E para promover o disco foi lançado um único single. Sabe qual? Herdeiro da Pampa Pobre, como o Cocão disse, o último single dos Engenheiros do Havaí. Os caras realmente acreditaram nessa regravação, mas as músicas que realmente funcionaram nas rádios desse disco foram Piano Bar, claro, Ando Só e Muros e Grades. Aliás, essa última, mais uma certeira parceria entre Humberto e Augusto Lix. O alemão conta que, abre aspas, quando o Augusto me passou o riff de Muros e Grades, achei muito legal, mas não me veio nenhuma ideia para a letra. Eu tinha outra música pronta, cuja letra me parecia ter mais a ver com um novo riff. Fiz o transplante, fecha aspas. Com a nova letra, a música ficou assim. O disco Várias Variáveis vendeu mais de 150 mil cópias no ano do seu lançamento, rendendo mais um disco de ouro para o grupo gaúcho. Muito longe daqueles 500 mil lá do Papo é Pop, né? Você lembra. Mas cumpriu seu objetivo de manter os Engenheiros na mídia, pois, como eu já comentei, era a época da MTV e três videoclipes passavam todo dia na programação da emissora. Herdeiro da Pampa Pobre, Piano Bar e Muros e Grades. Os críticos, sempre eles, né, ficaram divididos na avaliação de Várias Variáveis, sabia? E teve algumas surpresas também. Entre as surpresas, destaco que, finalmente, a revista Bis, em uma resenha assinada pelo jornalista Alex Antunes, elogiou a sonoridade do disco, dizendo que, veja bem, os engenheiros finalmente se transformaram na banda progressiva que eles sempre quiseram ser. A sonoridade é muito boa. Só faltou falar parabéns e desculpa, né? É. E assim, com a crítica positiva da revista Bis, vamos chegando ao fim de mais um episódio da saga Engenheiros do Havaí. Se você está curtindo essa saga, não deixa a gente no vácuo não, né? Ah, vamos lá. Manda um alô no Instagram, @ Clube da Música Autoral, ou deixa uma mensagem também na caixa de mensagens lá do Spotify. No episódio que você ouve no Spotify, você tem como deixar mensagem lá, você sabe disso, né? E eu vejo todas elas, cara. Queremos saber a sua opinião e também vai melhorar o nosso engajamento. Agradecimentos especiais aos ilustres sócios diretores que fazem esse projeto aqui possível, tá? Liston Júnior, Jax Liston, Antônio Valmir Salgado, Henrique Vieira Lima, o Eric Ciano e Camila Espínola, mais que sócios, diretores do Clube da Música Autoral. Aviso que no próximo episódio dessa saga, que já está imensa, né? Vai ficar maior ainda. No próximo episódio, a treta vai começar. Muitos acreditam que o título do próximo álbum, o GLM, representa a união entre os integrantes. Mas é exatamente o contrário. Muitas emoções nos aguardam, amigos. Mas só no próximo episódio dessa saga, hein? Engenheiros do Havaí, é isso aí. Valeu, gente. Tô indo nessa. A edição do Clube da Música Autoral é do Rogério Cocão Silva. A correção é do Gus Ferroni. A arte de vitrine é do Patrick Lima. E o roteiro é meu, Gilson De Lázari. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.